De Jair Bolsonaro pode esperar do Reino Unido sob o comando de Boris Johnson? Nesta terça-feira, o ex-prefeito de Londres e ex-ministro do exterior venceu a eleição interna do Partido Conservador Britânico. Assim, ele sucede a correligionária Theresa May e, como novo primeiro-ministro, terá pela frente o desafio de descascar um dos maiores abacaxis da política mundial da atualidade. O Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. É sobre esses e outros assuntos que a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, bom dia, bacana que
bom
o senhor
dia.
Aceitou o nosso convite de vir aqui
Obrigado
falar sobre...
Obrigado a vocês esse, pelo convite.
Esse tema tão atual, né? Eu queria começar sendo bairrista aqui. Quero saber o que a troca da Theresa May para o Boris Johnson, no que essa troca pode ser boa, se é que o senhor considera ela boa para o governo de Jair Bolsonaro.
Olha, primeiro de tudo, né, se eles vão sair de lá da amizade com a União Europeia, eles vão precisar procurar outro fornecedor, né? Então não há dúvida nenhuma que sobra algum espaço para a gente, né? Então, o primeiro motivo é exatamente esse. Agora, como é que a gente vai usar esse espaço, né? Eu tive acesso a uma pesquisa do Instituto Halle, que é um instituto alemão, que analisa exatamente cenários de substituição de comércio, né? Ele analisa mais de 40 países. E ele já percebeu que, no caso específico do Brasil, quando você faz uma relação entre aquilo que a gente já negocia com a União Europeia, né, e aquilo que a União Europeia vai perder, nós estamos falando da terceira economia dentro da União Europeia que vai sair do bloco.
Uhum.
Aquilo que a União Europeia vai perder, porque a Inglaterra, o Reino Unido, é melhor ter, falar desse termo, porque isso é melhor, são quatro países.
Sim. Né?
Aquilo que o Reino Unido vai sair já vai implicar diretamente num impacto em vários produtos, numa cadeia de produção que a gente serve para a União Europeia. Em outras palavras, a Europa vai comprar menos da gente, porque a Inglaterra vai comprar menos da Europa. Né? Já tem uma medida desse cenário, o pessoal é rápido, né? E essa medida já implica num impacto direto entre 5 e 10 mil empregos aqui no Brasil.
Mas, professor, deixa eu entender melhor aqui, não sei se ficou claro para o ouvinte também, é o seguinte, com agora essa via já estabelecida nessas novas
Sim.
negociações já definidas entre o Mercosul e a União Europeia,
Sim.
e se a Inglaterra vai precisar,
Sim.
vai prescindir de novos, não vai poder prescindir de novos fornecedores,
Sim.
né? Parece-me que, de uma maneira simples aqui, superficial, como eu estou enxergando, vai ser bom, de qualquer maneira, para o Brasil.
Não há dúvida nenhuma que será bom em um futuro mais ou menos de médio prazo. No instantâneo, nós vamos sofrer o que todo mundo vai sofrer, não é? Porque nós temos cadeias de comércio organizadas.
Sim.
Ou, em outras palavras, nós já vendemos muita coisa para a União Europeia, que repassa para o mercado inglês.
Sim.
Nós vendemos no contexto, carne, por exemplo.
Sim.
Nós vendemos no contexto da União Europeia, que repassa, leite em pó. Nós vendemos nesse contexto. A Inglaterra, se acontece um Brexit duro, dia 31 de outubro, os caminhões que embarcam naquelas barcaças do Canal da Mancha, dia 31 de outubro, para. Para, estanca. Estancar quer dizer o seguinte, vão voos entre Londres e Paris.
Sim.
Vai ter problema. Nesse processo, todo aquele comércio que nós já empreendemos com a União Europeia terá um impacto de uma diminuição do comércio da União Europeia com a Inglaterra. É isso que foi medido.
Sim.
É esse impacto instantâneo já no próximo trimestre. É claro que no processo de melhor, de mais médio e longo prazo, abre um espaço para uma negociação bilateral. Isto é, Brasil e Inglaterra
diretamente.
Direto. Pode abrir? Pode. Isso será instantâneo? Não será.
Professor.
Nós recebemos há 3 meses atrás uma comissão de empresários britânicos já de olho nesse processo. As negociações se iniciaram.
O senhor falou de uma data-chave, né, que é 31 de outubro.
Sim.
E E isso, inclusive, foi colocado pelo Boris Johnson como a data limite, né? Ele falou, olha, com ou sem deal, ou seja, com ou sem um acordo de transição, haverá o Brexit. E esse deadline, essa data limite, também foi uma diferença fundamental entre ele, né, e o seu adversário político, que era o Jeremy Hunt, que era um pouquinho mais comedido, e ele admitia a prorrogação, né, meio no estilo da Theresa May, de uma prorrogação da data para amortecer um pouco o impacto do Brexit. O senhor acha que essa era daquelas situações em que as pessoas simplesmente querem resolver o problema de uma vez, mesmo que isso implique em consequências maiores? E o que seria melhor? Fazer um Brexit sem deal ou admitir mais alguma prorrogação?
Olha, a tua pergunta é básica, porque a tua pergunta remete a algo que nós estamos esquecendo. Um pouco a mídia deixa isso de lado, né? Tem grana invertida nessa história, tá? Quando a gente fala desse acordo ou não acordo, Hunt ou Johnson, o que nós estamos falando é de 39 bilhões de libras, né? Que é a multa mesmo, estabelecida pelo artigo 50 do contrato, que é um contrato entre a União Europeia e todos os seus países. O pedaço que a Inglaterra vai pagar disso são 39 bilhões de libras, e isso é mais ou menos instantâneo. É uma punição, fora as punições comerciais. Tem dois jeitos de olhar para isso. O jeito do Hunt é, vamos usar isso, tá, para amenizar, fazer uma negociação, fazer uma transição. Era isso que o Jeremy Hunt queria. Jeito do Boris Johnson, vamos usar isso como moeda de troca. Nós pagamos, sim, desde que vocês façam uma negociação com a gente para que nós continuamos na União Aduaneira conforme seja a nossa visão de mundo. Dois jeitos de ver a história. O que tem no meio dessa história? Dinheiro. Não adianta a gente esconder essas coisas, né? Porque o que nós estamos falando não é só de uma visão ideológica, nós estamos falando de comércio.
Professor, desculpa interrompê-lo, mas já aproveitar, antes de passar para o Vini aqui, me surgiu uma dúvida enquanto o senhor falava, claro, em relação ao que está em jogo, dinheiro. Mas o dinheiro muitas vezes é definido pela política.
Com certeza.
E como essa política, frente a uma figura como o Boris Johnson agora, que é uma figura conservador, inclusive até chamado de, apelidado de o Trump...
O Trump europeu.
Europeu, quer dizer, um cara protecionista ali. Sim. Como é que vai ficar definida... Esse dinheiro que está em jogo, na verdade, é o dinheiro, como você disse, nas relações comerciais entre as nações, entre os blocos e tal. Como é que vai ficar frente a uma política mais austera, mais protecionista, talvez, na minha cabeça, penso aqui, defendida pelo Boris Johnson?
Olha, você tocou no ponto central, né? É dinheiro que está em jogo, mas existem diferentes formas de ver esse dinheiro. Tem gente que diz o seguinte: eu prefiro perder o dinheiro e manter meus princípios. Eu prefiro perder dinheiro e manter meu modo de ver o mundo. É o caso do Boris Johnson, é o caso de 66% dos inscritos no Partido Conservador.
Sim, eu pergunto isso por conta do... O Trump tem uma bala na agulha, ele tem bala,
claro,
né?
Certeza.
É os Estados Unidos, é uma nação,
claro,
uma
certeza.
Potência. Será que a Inglaterra teria esse poder na manga para peitar negociações com outras nações, fornecedoras, como é o caso do Brasil, né?
Exatamente. Olha, você está tocando no ponto central, porque o que a gente esquece, né, é que desde o Talleyrand, lá no 18, o ministro francês lá atrás, né? Ele fez uma frase que é eterna: nações não têm amigos, nações só têm interesses, né? Não há dúvida nenhuma que o Trump vai sentar na mesa para negociar com os ingleses, sabendo que os ingleses estão numa posição de fragilidade, e vai cobrar. Não esquece, não adianta nós pensarmos que há uma identidade ideológica. Tudo bem, identidade ideológica, mas quando chega no bolso a conversa é outra, sim, né? Essa identidade ideológica está explicando uma escolha que, no caso, veja, os números são flagrantes, né? 66% dos inscritos no Partido Conservador preferiram pagar o ônus, sim, preferiram pagar o custo. Uhum. Ele não será barato. A definição do Banco da Inglaterra não precisa outra, não é da gente falar em grandes números.
Sim.
Ele diz, olha, sair de qualquer jeito, que essa é a expressão, da União Europeia, vai ter um custo que é, nós vamos ter uma recessão pior do que aquela que nós tivemos em 2009.
Sim, sim. Vem com a gente, Vini.
Professor, eu queria voltar um pouquinho naquela primeira pergunta do Edgar sobre sim. como que o governo britânico vai ser bom ou não para o governo brasileiro, mas agora eu queria ir além do campo comercial, porque tá. hoje se discute muito o ponto de vista ideológico.
Sim,
né? É uma
certeza.
Coisa que move muito as pessoas. Existe similaridade também do Boris Johnson com o Bolsonaro neste campo ideológico, também com o Trump?
Isso é verdade, não é? Imediatamente após a escolha, a definição, ontem ao meio-dia, não é? O primeiro presidente que cumprimentou o vitorioso Boris Johnson foi o Donald Trump. O segundo foi Jair Bolsonaro. Isso quer dizer alguma coisa, não é? É evidente que nas relações internacionais, essa velocidade no agrimã, essa velocidade na concordância tem um significado. É lógico que a diplomacia brasileira, a nova chancelaria brasileira, aproveitou essa velocidade, não ultrapassou os limites de permitir a chegada primeira do Trump, mas usou isso como um sinal de proximidade. Se essa proximidade vai se transformar em negócios ou não, só um pouco tempo dirá. Há sim uma identificação. A própria chancelaria brasileira em Londres tem já sinalizado uma proximidade com o grupo do Boris Johnson. Isso é indiscutível. Né? Essa proximidade já se transformou em algumas negociações. Essas negociações são incipientes, como, por exemplo, a vinda, como eu comentei, há 3 meses atrás, de uma delegação bastante respeitável de empresários ingleses discutindo investimentos de olho no futuro. Onde nós vamos investir, aonde a Inglaterra mais precisa. De novo, agronegócio, isso é evidente.
É. Professor,
agora, mas fale.
Falando sobre as consequências políticas também do Brexit, tem um assunto que é muito interessante, que é a questão escocesa, né?
Fundamental.
A gente teve o referendo de 2014 e que foi, eu considero, uma margem apertada, né? Que 55% dos escoceses optaram por ficar no Reino Unido,
sim.
né? E depois, em 2016, esse número se ampliou, ele vai para 62% dos escoceses querendo ficar na União Europeia.
Sim.
E agora o governo de turno lá é um governo de caráter nacionalista que quer aproveitar o ensejo da insatisfação, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, justamente para tentar a independência. Como o senhor avalia esse cenário?
Tem uma coisa curiosa, vocês fazem as perguntas certas. Vocês fazem pergunta pontiaguda. É isso aí, cara, né? Não há dúvida nenhuma, né? Primeiro de tudo, do que você tocou sobre o nacionalismo escocês, de novo, nação não tem amigo, né? A Escócia está de olho, a Irlanda está de olho. Diz, bom, os nacionalistas nesses países também têm a mesma lógica. Vamos cobrar, né? O que tem para a gente olhar é a sutil, a muito curta maioria com que o senhor Boris Johnson irá governar, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Ele terá 3 deputados mais do que a oposição somada. Apenas isso.
Pouquíssimo.
Pouquíssimo. Um deles tem um processo vencendo agora em setembro, com uma questão pessoal, e ele pode perder o mandato, que implicará em eleições instantâneas. Há um segundo bastante doente, pode perder o mandato, eleições instantâneas. Ficaria com um único. Olha, a gente conhece a política o suficiente para saber que traições são fenômenos constantes.
Corriqueiros,
né? E preço, né? Traição tem seu preço, né? Se nós olharmos para isso, a tua pergunta tem todo sentido. Como é que fica o nacionalismo escocês nesse processo? Ele vai tirar uma vantagem. Nós não podemos esquecer que a Theresa May apostou e perdeu. Ela só é governo, só ficou governo em 2018, porque o Partido Nacionalista Escocês apoiou. Só é maioria com o Johnson porque o Partido Nacionalista da Irlanda do Norte, que tem 5 cadeiras, deu os 3, porque senão ele perderia. Nós não podemos esquecer agora, né? Não adianta a gente tapar também esse sol com a peneira, que o Johnson vai experimentar um pouquinho do veneno que ele também fez, né?
Uhum.
Toda a parte dos eurocéticos que infernizou a vida da May, tocou muitas situações, forçou derrotas, ela perdeu 3 vezes, pelos eurocéticos, que se juntaram aos trabalhistas e aos independentistas escoceses para derrotá-la. Toda esta gente agora vai continuar nas suas mesmas posições. E vão somar os descontentes, vai trocar de lugar. O que antes eram os eurocéticos, agora passam a ser o grupo da May. Não veja que 4 ministros ontem de manhã já renunciaram. Não querem nem esperar a troca de governo. Principalmente o Philippe Raymond, que é o ministro das Finanças, o ministro da Economia na relação deles, uma figura importante. Ele vai carregar um número de votos. Não há dúvida nenhuma que os 2 primeiros meses desses 100 dias que ele tem para chegar ao acordo serão bastante tormentosos dentro do parlamento. Nunca podemos esquecer que o parlamento já votou 3 vezes a mesma decisão: não aceitamos o Brexit duro, que é aquilo que o Johnson promete. Vocês têm razão de falar do Halloween. Sem dúvida nenhuma, 31 de outubro será o Dia das Bruxas, de verdade.
Bom, professor, eu queria instá-lo a falar sobre um tema muito presente no noticiário ultimamente, já que o senhor é um professor, né, um acadêmico das relações internacionais, e muitos desses alunos acabam optando pelo ingresso na chancelaria, na diplomacia brasileira. É um pré-requisito muito forte para você ingressar na escola, no Rio Branco, no Instituto Rio Branco, no instituto que forma diplomatas, né? Enfim, tem essa questão muito polêmica envolvendo a indicação do presidente do seu filho com relação à embaixada nos Estados Unidos, um cargo estratégico, talvez dentro da chancelaria, o mais importante das relações, porque se trata de uma potência como os Estados Unidos. Qual é a visão do senhor sobre isso? O que isso pode acarretar no meio? Qual é o teu pensamento em torno desse assunto polêmico que a gente vem discutindo dia a dia aqui no noticiário?
Olha, a princípio, se você me perguntasse de imediato, vamos imaginar, né, uma situação imaginária, se você me perguntasse de imediato, antes dele anunciar e qualquer coisa, olha, o presidente disse que vai, eu ia te responder, não é a melhor das decisões, né? Porque é uma decisão que carrega uma série de problemas políticos internos, né? Ele terá que explicar até mesmo para suas bases a nomeação do seu filho. Havia uma crítica muito forte ao governo anterior por tudo que fazia disso, então vai ter que explicar. Do ponto de vista técnico das relações internacionais, né? O cargo de embaixador, especialmente nos Estados Unidos, é o nosso posto mais cobiçado do circuito Elizabeth Arden, né? Aquele circuito das 4 grandes capitais é o mais cobiçado. É o mais cobiçado porque, de fato, não, ele não traduz apenas uma presença do ponto de vista das negociações diplomáticas. Ele traduz, sim, aquilo que vocês já comentaram, não é? A nossa identidade comercial de mais de 100 anos com os Estados Unidos. Nós pertencemos, digamos assim, a uma esfera comercial com os Estados Unidos. Os americanos, de alguma forma, têm um procedimento especialmente técnico quando você negocia. Quem acompanhou qualquer acordo internacional, qualquer reunião internacional, vê exatamente, é simples de ver. Quando todas as delegações estão postas, quando chega a delegação norte-americana, é impressionante. Sim. Elas têm o dobro de técnicos, elas têm o dobro de recursos. Sim. Elas estão muito melhor preparadas. Em outras palavras, quem vai negociar com os Estados Unidos precisa saber que está negociando com alguém que tem uma estrutura técnica e de recursos maior. No caso brasileiro, nós sempre tentamos contrapor esta situação com a experiência da figura do embaixador. Não há nada de errado na nomeação, é até um direito. Porém, se a gente olhar a história, no processo histórico, nós vamos observar que a última vez que o Brasil fez uma nomeação de embaixador para Washington que não tenha uma experiência, um cabedal, um volume adquirido para compensar essa riqueza dos americanos, foi com o Juraci Magalhães lá atrás no governo Castelo Branco. Porque depois disso nós percebemos a dificuldade desse processo de negociação. Então tentamos contrapor a nossa menor recurso, com maior experiência, sim, na figura do embaixador. Sim. É isso que fica uma coisa um pouco preocupante.
Uhum. Professor, eu queria falar com você agora sobre Venezuela, tema sempre muito alarmante, e as autoridades americanas teriam informado Nicolás Maduro de que ele teria pouco tempo no poder, mas até agora tem resistido, né, no, sim, poder. A que se deve esse tempo aí que o Nicolás Maduro tem resistido tanto tempo como presidente ainda da Venezuela?
Olha, se alguma coisa eu aprendi observando esses últimos 30 anos, né, que eu estou tentando aprender alguma coisa com isso, né, presta atenção sempre no movimento do senhor Putin, né? É indiscutível, né? A garantia que a Venezuela tem não é venezuelana, né? Nós todos sabemos, não há nenhum fato escondido, que o Putin colocou na Venezuela os mísseis S-400. Né? Isso desequilibra tudo. Né? Não adianta nós falarmos, desculpe se você me disser, professor, quer dizer que o senhor é da escola realista em relações internacionais? A vida me ensinou a ser. Né? De alguma forma, o que aconteceu, o que o general Mourão fez quando esteve em Bogotá e todo mundo falava, vamos invadir a Venezuela, o que o general Mourão fez foi a mesma análise de recursos, né? Os americanos estão dispostos a vir com a gente? Porque só eles têm força para isso. Nós não temos.
O próprio presidente falou isso.
O nosso próprio
exército
presidente
não tem instrumento para...
Nós não temos instrumento. A realidade é esta. Né? Então, de alguma forma, quando você olha para a sobrevivência do governo Maduro, em que 80% da população depende, vamos falar português claro, de cestas básicas do governo para comer, porque o salário mínimo compra menos do que um quilo de frango.
Facilmente vamos ver que está tudo errado.
Né? Nós estamos lendo que está tudo errado, e a pergunta simples é, como se mantém? Se mantém pela força. Né? Nós temos inúmeros exemplos na história, inúmeros, não só os recentes, não, da Guerra Fria, inúmeros exemplos na história de que, vamos lá para o Império Persa, você vê isso aí acontecer, né? De alguma forma é possível, pela força, a manutenção. Não é só a força. Nós temos aí um reequilíbrio nas relações internacionais que eu chamaria bastante atenção, que é, de alguma forma, nós não percebermos direito aquilo que o velho Henry Kissinger já tinha percebido. Nunca deixe que o rio Ussuri, a divisão entre China e Rússia, fique muito navegável. O que aconteceu na Venezuela é um exemplo do que aconteceu na Síria, é um exemplo do que aconteceu na Líbia. Há um crescimento de um poder militar russo amparado por um brutal desenvolvimento chinês.
Bom, o nosso tempo infelizmente terminou.
Desculpe.
Mas foi muito elucidativa a conversa, professor. Aqui com a gente, Leonardo Trevisan, ele que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Queria agradecer a conversa aqui. Obrigado. Nessa manhã.
Eu é que agradeço o convite de vocês. Muito animada a conversa.
Obrigado, professor. Agora, faltando 30 segundos para as 11, o horário é de Brasília.
Porque a Pancrum é uma das gráficas mais premiadas.